Estamos estudiando sobre el Amabá. Habíamos visto que el Amabá es comparado con qué, la persona, la relación del Amabá, con una crianza que pega una nota de 100 reales del bolso del pai y va a comprar una guloseima que vale un 50 centavos y él le fa la nota de 100 y fala para el hombre, puede ficar con troco. Para él lo que interesa es
aquella
guloseima. Eso se representa o qué, o inmediatismo del hombre hoy en día. E ele não entende o conceito do que significa o Lamavá, que nem a criança não entende o valor que se representa 100 reais comparado com uma bala. Então, diz, não somente. Então, a pessoa, desta maneira em geral, quando nós falamos do Lamavá com o ser humano, ele não tem a consciência de entender o que significa o mundo vindouro, o que significa a eternidade. Nós não entendemos. Então, não somente nisto, o homem limitado não consegue enxergar, senão com o cumprimento das mitzvot, por causa do sofrimento, é um mérito muito grande, muito maior do que o cumprimento das mitzvot, sem sofrimento. Ou seja, a pessoa que, apesar das dificuldades, cumpre as mitzvot, é muito maior do que aquele que cumpre as mitzvot, sem claro. Dificuldades. Por quê? Porque ele teve que lutar, lutou contra o Yetzer Hara, lutou contra as dificuldades, lutou... Ele deve que se superar, ele deve que crescer, progredir, melhorar, etc. Então o mérito dele é muito maior. Como dizem os sábios, le funzara agra, conforme o esforço, conforme, na verdade não é esforço, nós traduzimos como esforço, mas na verdade é tzara, tzara é tzara, sofrimento. Ou seja, conforme o sofrimento que você passa para poder cumprir com isso, é a tua recompensa. Então também nos falaram que é melhor uma com sofrimento do que sem sofrimento. Ou seja, quando é difícil a realização, o homem que teve que, vamos dizer, conquistar alguma coisa, o valor do que ele conquistou é muito maior do que aquilo que vem. Ele ganhou a loteria, ou encontrou um monte de dinheiro na rua, sabe, ele pegou, não tinha dono, não sei, certo, de forma... alágicamente correto.
Correto. Sim. Veio fácil.
Agora, veio fácil. O que é mais valioso? Esse dinheiro, você vai, vamos jantar, não tem problema. Ele gasta no jantar. Aquilo que ele ganhou com seu suor, ele sofre muito mais. Ele dá muito mais valor. Para ele é muito mais querido. Então é diferente. Por isso que nós encontramos muitos sábios que sofreram neste mundo. Porque tem aqueles que sofrem um pouquinho, certo? Por causa de alguns pecados que eles fizeram, estão espiando. E a Gema, através disto, manda para eles um sofrimento ou alguma coisa, de forma misericordiosa, para quê? Para que Deus simplesmente já limpou a barra deles aqui e vão para o Lamavá limpinho. Já chega no Lamavá limpinho. Mas às vezes é para justamente dar dificuldade. A dificuldade é simplesmente no cumprimento das mitzvot. Para quê? Para que eles tenham mais recompensa. Quanto mais dificuldade, mais recompensa ele tem. Mas é verdade. Quem é mais valioso? Aquele que teve que lutar contra o instinto ou aquele que não tem instinto? Não tem instinto. Não sabe o que é a tentação. Aquilo que eu estava falando agora há pouco, da pessoa que... O cara que nunca bebeu, bebeu um pouquinho, ao contrário, nem gosta. Então ele bebe um... Ele detesta. Então, para ele, ele tem recompensa que não bebe, para ele tem valor não beber.
É uma brajá,
não é uma... Não entendeu? Não necessariamente uma brajá. Ele também não tem a recompensa, não tem uma satisfação determinada de dia e dizer, hoje eu não bebi. Estou limpo. Estou limpo. Mas é verdade. Para ele é um orgulho.
Bom, mas a gente reza para não ter nem cálice.
Para nem ter
tentação. Para que isso?
Nós pedimos a Shema, vieni le den Nisayon. Nós pedimos a Deus que não nos teste, etc. Porque provavelmente vieni le den Bisayon, porque logo em seguida vem, não nos traga, não nos exponha a vergonha. Porque provavelmente se é o teste não vamos passar. Somos fracos.
Uma vida não é uma reta, é difícil.
Perdão. Mas
sempre vem.
Mas nós pedimos para não nos colocar o teste, mas já nos colocou, nos dá força para passar.
Passar Deus, certo.
É que nem hoje em dia, é muito comum a gente ouvir pessoal que, entre aspas, vai tirar a carta de motorista e paga aí uma caixinha para passar a prova. Baruch Hashem, os meus dois filhos passaram. Agora minha filha também passou. Mas, por quê? Porque era um teste de você saber se você consegue. Você ter a certeza que você é bom. Que você, sabe, é um mérito. Hoje em dia, ela pode, entre aspas, bater um peito, um olhar, e dizer, espera aí, eu não comprei. Eu fiz o teste e aprovei. É simples. Cada um de nós. É um teste muito... É bom saber que você conseguiu.
Sim.
Tem um mérito. Ah, não, eu comprei.
É, você valoriza mais, né? Quando você consegue.
Exato. E isso... Mas, perdão. Se você valoriza mais quando você consegue, imagina a Shem. Isso é o que está querendo dizer. Quando você tem dificuldade, você ultrapassa as dificuldades. Na prática, o que isso está acontecendo? O que está fazendo? Está te fortalecendo. Quando você consegue ultrapassar as dificuldades, você sai fortalecido. É normal. Todos e cada um de nós. Vamos lá. Então, mas às vezes, justamente a dificuldade, o sofrimento vem para dificultar para a pessoa. Para quê? Para ter uma recompensa muito maior. Vira um chico quando você está bem. E vira um chico quando você, para caminhar, cada passo que você dá, te custa. Mas você faz questão. Por quê? Porque vai rezar com minha. Por quê? Porque lá é o lugar apropriado para rezar. Porque lá você vai rezar com mais cabaná, etc. e tal. Então, na hora que você faz tudo isso, é simples. Você tem uma vida totalmente diferente. Quando, por outro lado, também, os rechaim, os caras, os malvados, aqueles que, certo, totalmente errados, eles têm prazer do quê? Da riqueza, do cavor, da vida, da saúde, por longos anos. Isso, na prática, diz aqui, ou pode ser porque já Deus está pagando toda a recompensa para eles nesse mundo, certo, que eles poderiam ter, não somente para isto, ou para que não tenha, não possa exigir no mundo vindouro uma recompensa a mais.
Mas se paga também tudo aqui, chega lá e...
Não tem mais nada a receber.
Mas e vai para onde? Vai para o inferno?
Não, mas não tem recompensas lá. Talvez sim, não sei.
Você vai trabalhar de faxineiro lá.
É simples. Mas na prática, se você... Não somente que você já recebeu a recompensa, mas vamos dizer que... Você comprou o lulav. Mas para você comprar o lulav, você teve que renunciar a alguma outra coisa. E você renunciou. Porque o que? Era um lulav. Ou podia ter comprado um lulav de 45, $55 que tinha esse ano baratinho, ou comprou um lulav de $150. Com os dois comprou mitzvah, mas um comprou mitzvah um pouco melhor. Só que para comprar o de $150, estou simplesmente, talvez... Isso vai implicar que se eu tenho hábito, por exemplo, toda semana sair jantar com minha esposa, uma vez por semana, eu não vou sair jantar com ela essa semana. Por quê? Porque justamente o que vou gastar no jantar vai ser a diferença do lulav. Então eu prefiro não jantar e ter um lulav melhor. Isto que você, entre aspas, se privou para você fazer a mitzvah melhor, tem uma recompensa. Cada um está olhando, olha o que ele está disposto a fazer para te fazer uma mitzvah melhor. De qualquer jeito ia fazer mitzvah. Perdão. Agora, o cara que tinha o dinheiro sobrando, que não privou de nada, ele para ele, tá bom, manda entregar, tô nem aí. Ele não tem esta recompensa a mais. Não estou dizendo que Deus está querendo colocar um obstáculo. Mas ele perdeu a chance desta recompensa a mais, deste plus.
Mas eu já concordo com o Gil, acho que não precisa disso.
Peraí, Gil, não discorda?
Não, o que ele falou anteriormente... Que ele disse, ela não precisa de tudo isso.
O importante
é a mitzvah. Não é o que vem por volta da mitzvah. Se o cara teve mais possibilidade, ressaltando o exemplo, o cara dá 1 milhão de tzedakah para 200 instituições. Se ele tivesse a oportunidade, Deus mandou para ele, é mérito dele, acabou. Para ele pode não ser nada 1 milhão. Para o cara que dá R$100, pode ser.
Você não está entendendo.
Muito mais difícil.
Você não está entendendo. Não é isso que eu falei. Eu estou falando de outra coisa, estou falando que a pessoa que às vezes ele, você vê, e as pessoas questionam, puxa, fulano não faz nada e tem
abundância.
o Rechaim. Entendeu? Na prática, a Kadosh Baruch Hu está dando para ele fartura para não dar o plus. Ele não tem essa possibilidade de ter o teste. Ele cumpriu com a mitzvah. Eu não estou dizendo que não. Mas ele não teve o nível de abdicar de alguma coisa por isso. Não é que ele falou, sabe o quê? Vou viajar toda a família de econômica e vou aproveitar o dinheiro. Não, ele viaja de econômica, de executiva, ou viaja de primeira classe. Se você pode ter o dinheiro, não está proibido.
É isso que eu estou falando. Se ele tem abundância, mas ele está fazendo a mitzvah, está tudo bem. Não, eu entendi o que você falou.
Da dificuldade
entendi, de compreender. Então, mas eu não estou vendo na questão de dificuldade. É, o cara se sacrificou.
Sabe, não entendo, não, mas na hora que ele se sacrifica, na hora que ele se sacrifica, na hora que ele abre mão em prol de outra coisa, ele tem um mérito a mais. Esse é o conceito, por exemplo. Deixa eu falar.
Sabe
a maioria das pessoas. A gente não sabe.
Que o cara faz uma pequenininha assim, sim, e que essa aqui tem o valor total, não.
Está explicado no Tanya, por exemplo, por que a mitzvah de Tzedakah é tão mais importante do que outras mitzvot? Por que a mitzvah de Tzedakah tem mais valor que outras mitzvot?
Porque envolve todo o teu corpo. Envolve todos os órgãos.
Então está explicado que, na verdade, a mitzvah de Tzedakah tem mais um plus. A mitzvah de Tzedakah está dando dinheiro, com o qual eu poderia estar usufruindo. Dinheiro é algo, por exemplo, dei uma camisa que já não me entra porque engordei, ou porque passou de moda, ou porque já está velha. Tá bom, é uma Tzedakah, mas...
Não é a... Certo? Liga para o telhado buscar a geladeira velha. Na verdade,
ele demora 4 meses.
É um favor.
Favor, favor, você não é que
você, você tem que pagar o carinho.
É, ali, você tem que fazer com o cara, tchau, leva, liga pra. É.
Ele demora 4 meses pra vir buscar. O Nibs é a mesma coisa.
Não, o Nibs é rápido. Eu doei agora um monte de sofá.
Também.
Dois dias já pegar.
Nada é rápido, a roupa é rápida.
Mas o conceito, qual que é? Tudo que você faz na prática.
Você pode fazer com dinheiro. Você diz que o dinheiro.
Mas quando você faz com dinheiro. Não, quando eu estou dando dinheiro
para as pessoas.
Eu posso fazer mais coisas para mim. Se você pegar um exemplo prático. Tem, por exemplo, sinagogas que não tem Sefer Torá ou que tem só um Sefer Torá. Tem sinagogas que tem 40. Okay? Se você for por uma pessoa que viaja de executiva com a família e fala para ele: viaja de econômica e a diferença de um Sefer Torá para uma sinagoga que não tem. E toda semana vai ter Yudim que vão usar esse Sefer Torah e vai ter Brahá e você vai ter o mérito. Quantas pessoas você acha que vão abrir mão de viajar de executiva e vão dar o Sefer Torah?
O cara que tem executiva, ele dá o Sefer Torah e...
Não necessariamente.
E não precisa.
Não. Não necessariamente. O que eu quero te dizer com isso? Não estou conjugando ninguém. Mas é uma realidade. Quando você tem... sobrando, você não tem tanto mérito quanto aquele que faz e tem que renunciar a alguma coisa.
Depende do que ele não vai renunciar. Depende.
Não, mas isso ninguém quer, você não pergunta a pessoa.
Depende do
grau de religião. É mais religioso. Você prefere ter esse mérito, se esforçar tudo, ou que você ganhe abundância e dê mais tranquilo? Se é uma coisa tão boa, ele queria falar, não, é bom, é que eu tenho meu mérito. Mas tudo pensa assim.
Mas quem falou que porque não pensa assim é o certo?
Tudo bem, mas é uma questão raríssima. Não sei se eu conheço alguém que pensa que bom, que é sofrido, que eu tenho mérito. O cara fala assim, tomara
que eu tive o meu último dinheirinho.
Não quero esse mérito. Obrigado. Eu prefiro ganhar com abundância e eu faço, posso dar, do que ter esse mérito.
Tá bom, mas é uma realidade.
Então.
Mas isso que eu estou querendo dizer aqui é justamente isso.
Que você deveria,
as pessoas não dão um valor.
Então, você queria até, que bom que eu estou apertado esse mês, tem que estar sofrendo.
Não, não entendeu. Não é assim. Não é assim, mas você...
A mitzvah vale mais.
Você, o mesmo exemplo, Gili.
Não, vamos falar, vamos pensar numa coisa que não seja financeira.
Qualquer coisa, exatamente.
Vamos pensar numa outra, que é financeira.
Ele não tem tempo, e ele dedica tempo.
Você quer um esforço para comer uma carne caché, acordar?
Não!
Ou chegar na sua porta e falar, o quê? Você prefere que venha, não quero ter esse mérito de procurar, sei lá, fazer uma...
Perdão, quantas vezes está disposto a pessoa para dar tempo para uma causa comunitária? Os kibbutz orchei tzibur, que estão se dedicando às coisas da comunidade. O cara não quer saber. Imagina, eu vou ter reunião durante a semana, vou ter que trabalhar. Imagina, vou no Chico, sento lá tranquilo e acabou, não tenho dor de cabeça. Tenho que aguentar um monte de... Ah, mas isso é para o bem de todos, eu vou... Vou opinar, vou participar, vou trabalhar, vou fazer a coisa andar melhor. É a mesma coisa. Ele quer vir e usufruir. É o, mesmo, o dinheiro é o exemplo. Mas tem muito mais valor aquele que se dedica. Por isso que todo Shabbat nós fazemos uma brachá especial para os que se dedicam à comunidade. Tem uma brachá especial todo Shabbat. O pessoal não repara.
Então, que horas que essa brachá? Que horas que essa brachá?
Depois da leitura da Torá.
Naquelas brachá, depois da saúde, do doente.
Ah, sim.
וכולם שעוסקים בצורכי ציבור אמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, ויסיר מהם כל מחלה, וירפא לכל גופם, ויסלח לכל עוונם, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם. Só para ter como referência.
Por que não a favor?
Porque eu não gosto dessas traduções. Eu não gosto dessas traduções. Acho que essas traduções precisam de dicionário Aurélio do lado. E todos os que cuidam das necessidades públicas com fé. Cuidam das necessidades públicas. Na verdade, os que betzorhei das necessidades públicas, me refiro, se refere em seguro da comunidade com fé. A Kadosh Baruch Hu, ao sagrado, bendito seja ele, Kadosh Baruch Hu, recompensá-los e afastará deles toda a enfermidade, curará seus corpos, perdoará suas transgressões e mandará bênção e sucesso em todos os seus atos junto a todos os seus irmãos, a todos os irmãos de Israel, e digamos amém.
Show.
Olha que brachá.
Muito bom.
Então, mas por quê?
Que valor que dá para uma pessoa que
se dedica seu tempo
para a comunidade?
O cara, não, imagina, vou perder a novela, vou perder o jogo, ou coisa semelhante para fazer para me ocupar.
Isso aí.
Isso é de quarta-feira, reuniões são marcadas outros dias e acabou.
Quem se cuida que preocupa o próximo? Isso.
Sim, mas o conceito, Marquinhos. O fundo também. Mas dedicar o tempo.
Dedicar o tempo. O do negócio do Carlão é que ele dedica o tempo dele. Que ele vai no banco e vai não sei o que, ele vai não sei o que lá.
E a cada jogo com recompensa.
Deus quiser.
Amém. Para todos que participam.
Mas isso tem uma recompensa especial. Por quê? Porque justamente isso tem um valor. E a gente não sabe nada. Então, no Olam Habá tem uma recompensa diferente para essa pessoa.
É que existe uma coisa de entre as mitzvot que a gente não sabe qual é o que tem grande.
Porque Baruch Hashem.
Se não
imagina, exatamente. Tem uma explicação. Uma vez perguntaram para o rabino, como eu sei? Uma vez que a alma volta no mundo, existe reencarnação. Não, reencarnação. Por você cumprir com que você não terminou. Porque ninguém consegue cumprir todas as mitzvot numa vida. Então você volta, etc. Então como que eu sei o que está me faltando? Então o rabino falou, olha, ninguém sabe. Em nenhum lugar está escrito qual mitzvah vale mais ou qual mitzvah. Mas nós sabemos pelo Yetzirará. Aquela que o Yetzirará mais te atrapalha, provavelmente essa é a tua missão. O cara dá tzedaká fácil. O Yetzirará não está te atrapalhando. Por quê? Porque isso não é importante para você. Mas talvez o importante para você é levantar e de manhã rezar com minhão. Ou talvez para você dedicar tempo à necessidade dos outros. Ou talvez a minha mitzvah para você, entendeu? Cada um tem sua mitzvah.
Quando você faz essa mitzvah que é pesada e começa a virar fácil. Então não era essa também?
Não necessariamente.
Para o próximo que era o
dia. Então agora está no momento do próximo estágio.
É, quando você vai para outro, pensa que já chegou.
Aí acertou.
Obrigado, não quero aceitar, na verdade. Você se acerta.
Acabou o missão.
Tá bom,
aí você bate a cadeira.
Aí bateu umas 10.
Bati quase 10.
A vida acabou aqui, não vou nem inventar. Deixa na minha, em casa, sem milhar.
Aí acabou.
Por isso, quando a morte é muito cedo, diz isso, né? Que a pessoa veio para cumprir um mitzvah, cumprir. Não teve uma história de uma criança
só para mamar de um
peito judaico. Tá?
Então, na prática.
É, às vezes, sabe, às vezes eu li muito sobre esses negócios, li sobre o negócio do espírito. Também é uma ajeitada que dá, né?
Não, entendeu? Não é uma ajeitada, mas é uma forma de entender.
Ah, o coitado do cara acabou de perder o filho, o cara falou, não se preocupe, ele só veio aqui para cumprir essa missão.
Mas nós não sabemos realmente. Então, tem uma história do Barcheto, que é uma criança. Tem uma criança, tem um tzadik muito grande que faleceu. Muito grande. Mas era um convertido. Ele chegou no Lamabá e julgaram ele com tudo, mas era um tzadik completo, tudo. Mas ele não chegou a mamá de um peito judaico. Faltou para ele essa pureza. Ele refinou tudo, mas... Então falaram que para ele poder chegar nos níveis mais elevados, faltava isso para ele. Então foi decidido que essa Neshama tinha que voltar para o mundo. Aí, só estava procurando, ninguém queria ter um filho assim. Porque ninguém queria ter um filho só para ele cumprir com a mitzvah. Nascer do momento judaico da mamá. Mas de repente... Através disto, você possibilitou que ele vá no Lamabá, nos níveis mais elevados, etc. Que estava faltando para ele. Você possibilitou. Então você diz, por outro lado, bom, Baruch Hashem, que eu consegui ser. É difícil.
A custa é o sofrimento terrível dos pais.
Mas é.
Terrível. Imagina, só uma mãe embora.
Entendeu? Mas é complicado. Mas
a pessoa precisa ter uma preparação espiritual
fenomenal,
muito grande, uma fé.
E por quê? Ter um Deus nos livre, um filho discapacitado, sei lá o que ou não? Qualquer coisa que foge ao normal, a gente precisa de uma fé muito grande. E se não, não sabemos. Tem famílias que pegam as crianças, escondem ou doam, entre aspas. Ele só quer Alef Alef, como se diz. Triple A. Em Estados Unidos se chama Triple A.
Você tem
um aposentado?
Não, é
um controle do clube lá dos aposentados, que está desconto no hotel.
Mas é um conceito, justamente.
Até para esperar fazer 65 anos. Estados Unidos tem desconto acima de 65 anos. Nos hotéis.
Não, as passagens aéreas também.
Todos eles? E desconto.
E passagens aéreas também.
Você lê? Que felizão. Você pede. Como é que chama? Tem um. Quando você faz reserva de hotel, eles
perguntam. Passagem que? Se for passagem da América, pode ter 65 anos de desconto?
Sim.
Aqui diz.
Entra no site da América, você vai ver. Você pergunta a idade do passageiro.
Tem um nome.
Sênior.
Sênior, é. Poxa. Retired também. Tem
não,
que são aposentados.
Mas o que interessa para nós, então, se Deus quiser, vamos ver. Então, na semana que vem, vamos continuar e ver tudo isso como funciona na prática em relação ao Olam Haba.
Existe um livro que explica como é que é o Olam Haba?
É isso que estamos estudando. Vamos chegar lá.